Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 62. Descamol. Berta, sentada à sombra do oitão da casa de Nhatudinha, deitou sobre os joelhos a camisa que estava cozendo para João e embebeu no azul diáfano do horizonte o olhar profundo, coalhado de lágrimas. A seus pés, Zana, agachada na esteira, contempla estática o rosto da menina, e de vez em quando o prazer íntimo que ela sente derrama-se em sua fisionomia e banha-lhe o rosto de um riso baço. Ao lado, o Brás contempla tio com surda inquietação, que se trai a espaço pela contração dos músculos faciais e pela extrema mobilidade da pupila espantada. Algumas braças distantes, já um curvado sobre a enxada, carpa a terra preparando as leiras para a plantação do feijoal. De vez em quando para um instante, enxuga com a manga da camisa o suor abundante que lhe escorria da testa, e sopra os calos de que o trabalho já lhe encruou as mãos. Nessa ocasião crava com desassossego um olhar em Berta. Miguel assomou a porta da casa, e desprendendo-se do estreito abraço em que o cingia a mãe lacrimosa, dirige-se para o lugar onde estava a menina. Importantes acontecimentos tinham passado na última semana decorrida depois da confissão que Luiz Galvão fizera à sua mulher. Berta recusou obstinadamente recluir Galvão como seu pai. A todos os rogos e instâncias respondia com um meigo sorriso. Não acredito, estão me enganando, meu pai é João. Foi ele quem teve dó de minha mãe e quem me criou. Não tenho outro senão ele. Assim, compensação de tantas míseras crianças abandonadas por aqueles que lhes deram o ser, houve então um pai enjeitado. Muitas vezes Luiz Galvão insistia em reconhecer a filha e levá-la para sua casa, onde acharia dona Ana Erminda uma terra e boa mãe, mumãe. Dizia Berta, não quero outra senão aquela que me está esperando no céu. Mas há uma coisa que me faria muito feliz. Esse lugar que não pode ser meu, eu dou a Miguel. Ele quer tanto bem a linda. Não teve Luiz Gal coragem para resistir ao pedido de Berta. Parecia-lhe que assim cumpria um voto de Bezita. Dona Ermelinda condescendeu prontamente com o desejo do meu marido, ansiosa por vê-lo restituído à sua tranquilidade e arrependida da confissão que provocara. Combinou-se que Miguel iria estudar a São Paulo e 2 anos depois se efetuaria o casamento naquela cidade para onde a família devia partir logo. E quem sabe se voltaria mais às Palmas? Chegar à véspera da partida, Miguel fora despedir-se da mãe para seguir lá pela madrugada com a família caminho da capital. Luiz Galvão lhe pedira ainda uma vez em que empregasse todos os esforços para resolver Berta acompanhá-los. O moço ao chegar anunciara sua intenção de levar a Berta, e daí o desassossego que transparecia no semblante do bugre, e no olhar do idiota, confiado à guarda de Nhatudinha durante a ausência do tio. Dirigiu-se Miguel a Berta e apertou-lhe ambas as mãos. Danhá! E seu olhar exprimia uma súplice interrogação. A menina moveu lentamente a gentil cabeça. Fica? É preciso, Miguel. Quem há de consolar sua mãe? Coitada, murmurou o moço. E afastou-se da casa para não ouvir os soluços de Nhatudinha. Berta o seguiu. Por algum tempo caminharam os dois em silêncio, para escutando as emoções que falavam dentro da alma opressa. Uma lágrima tremia-lhe nas pálpebras prestes a estalar. Se você tivesse querido, Nhá, disse timidamente Miguel, poderíamos ser tão felizes. E você não é, amiga? Perguntou Berta fitando nele um olhar melancólico. Respondeu o moço com um suspiro. Houve um novo e longo silêncio. Foi Miguel quem outra vez rompeu. Meu sonho era viver aqui nesta casa onde nasci, com minha mãe e você, Nhá. Por muito tempo sorriu-me esta doce esperança, mas você não quis.
Não diga isto, meu.
Exclamou Berta com a voz afogada em lágrimas. Quem me separa destes lugares e talvez para sempre? Curvou Berta a cabeça e balbuciou. Lembre-se de Linda. Lembro-me daquela que foi companheira de minha infância, com quem folguei os primeiros anos da vida, e cuidei que havia de repartir minha pobreza e humildade. Quantas vezes supliquei a Deus que nos conservasse unidos sempre, e esquecidos aqui neste canto do mundo. Mas ela tomou para si unicamente a existência, tranquila e feliz que pedia para ambas, e aparta-me de si para longe. Olhares ansiosos seguiam Berta, que afava lentamente Miguel na direção das Palmas. Vergado sobre o cabo da enxada e agitado por veemente comoção, parecia despedir-se de si, para se precipitar aos pés da menina. Brás, cavado e semblante por violentas contorções, arrancava os cabelos da grenha ruva e mordia o beiço para não gritar. Zana estendia os braços hirtos e, no afã de alcançar Berta e aperta-la ao seio, rojava-se pela grama. Miguel falava com fervor e a fronte gentil da menina pendia com lânguida e meiga inflexão, como enúfar que se debruça à beira do regato e não traz elevada pela corrente que o enamora. Afinal, o moço enlaçou com o braço a cintura da menina e a atraiu sem que ela lhe opusesse a mínima resistência. Pousando a cabeça trêmula no ombro de seu companheiro de infância, deixou-se Berta levar, embalada por um sonho fagueiro. Cortou os ares um grito de angústia. Brás caíra ao chão como fulminado e estrebuchava em uma violenta convulsão, soltando uivos estridentes. Berta desprendeu-se dos braços do moço.
Nael!
Lá todos são felizes. Meu lugar é aqui, onde todos sofrem. E rompendo doce enlevo que aprendia um momento antes, soluçou. Correu então para o mísero idiota e, sentando-se na grama para deitá-lo ao colo, ocupou-se em afágalo. Quando moderou o acesso e que ele pode ouvi-la, falou-lhe com profunda comoção. Eu te ol. Compreendeu Brás a significação das palavras e adivinhou quanta sublime abnegação exprimiam elas. Nesse instante, Miguel voltou-se além, na extrema do caminho onde ia sumir-se, e a brisa trouxe um eco de sua voz. Adeusinha! Os lábios de Berta muraram frouxamente, para sempre. João de pé em face dela esmagava com os punhos bagas que lhe saltavam dos olhos, enquanto o peito lhe estertorava com o pranto que tentava sufocar. Berta pousou nele o tendro olhar e disse-lhe com um sorriso. Vai trabalhar, João? Entrou em casa para consolar Natudinha, e instantes depois se restabeleceu a cena plácida e melancólica do começo da tarde. Quando o sol escondeu-se além, na cúpula da floresta, Berta ergueu-se ao doce lume do crepúsculo e, com os olhos engolfados na primeira estrela, rezou a Ave Maria que retiam, ajoelhados a seus pés, o idiota, a louca e o facínora remido. Como as flores que nascem nos despenhadeiros e algares, onde não penetram os esplendores da natureza, a alma de Berta fora criada para fumar os abismos da miséria que se cavam nas almas subvertidas pela desgraça. Era a flor da caridade, almas horror,